o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma e Região, né? Vai participar conosco. O presidente Reginaldo Bernardo está em linha conosco. Como vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a você. Bom dia a toda a equipe e a todos que nos ouvem aí na Rádio Marconi.
Presidente, a direção, né, esteve reunida aí nos últimos dias, debatendo os próximos passos, além das conversas também com as administrações. Vamos atualizar o quadro começando aqui de Uruçanga, presidente. O que ficou definido, como é que foram tratados os assuntos já desde os últimos dias?
Bom dia, então, Joel. A gente, como a gente já salientou em outro momento, a gente tem um período eleitoral e que a gente tinha data limite para negociação, que são 180 dias, né, anteriores ao prazo, ao pleito, né, e que se encerrou, né, no dia 5, né, na sexta-feira. Então a gente antecipou todas as assembleias que a gente poderia ter e fazer para que pudesse ter tempo para essas negociações. Em Uruçanga, a gente fez a primeira assembleia no dia 29 de fevereiro e protocolamos a pauta no dia 6 de março para o governo, né, pedindo mesa de negociação. E aí nós tivemos o retorno para sentarmos à mesa no dia 13 de março. E ficamos aguardando que o governo nos retornasse com uma contraproposta daquilo que a gente acordou, discutiu na mesa. E aí, para nossa surpresa, isso não aconteceu. E só veio acontecer por muita cobrança e insistência da entidade, né, da nossa coordenadora em Uruçanga, Suzana, que a gente conseguiu voltar a sentar com o secretário no dia 4, né, para falar novamente da proposta, já 4 de abril, né, num prazo muito curto, e analisamos e ainda tinha algumas coisas que não condiziam com aquilo que a gente tinha já acordado. O secretário colocou que ia levar novamente para o governo e nos devolver. E aí essa devolutiva foi só no final da tarde do dia 4, num prazo apertadíssimo para cumprir o que a legislação diria, porque o governo teria que encaminhar para a Câmara e aprovar em sessão. Então, a gente, pelo o momento que a gente vivia, mas tendo uma relação com a Câmara, a gente procurou o vereador Luan, que conversou com os outros vereadores e conseguiu, né, que fosse chamada uma extraordinária na sexta-feira. Por quê, Joel? Para que os servidores não ficassem sequer sem proteção. Porque a partir do momento que não tivesse uma lei de negociação, todos esses servidores ficariam desprotegidos, porque o governo não teria segurança jurídica de pagamento. E os itens financeiros que estavam ali também, todos sobre risco, né? Porque a lei eleitoral, como eu disse, veda conceder qualquer coisa que seja além do INPC. Então, a sessão aconteceu na sexta-feira, com essa movimentação que a gente fez, o PL foi aprovado, e aí a gente passou a acompanhar isso, e aí, para algumas servidores que não entendem o que é que significou essa negociação, a gente teve de manutenção e conquista nessa negociação a garantia do INPC para todos os servidores, incluindo o magistério. Os agentes comunitários de saúde e endemia, a gente garantiu o pagamento do piso, que é 2 salários mínimos, retroativos a janeiro, que ainda não estava sendo pago. O abono férias, que é de 230, corrigido pelo INPC. O vale alimentação, que é 240, corrigido pelo INPC. O abono indenizatório, que é para a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, foi implementado em R$ 500. O magistério, que o índice do magistério de reajuste esse ano deu um índice baixo, que é 3,62, a gente conseguiu avançar que se fosse colocado o INPC, que deve fechar mais ou menos em 4,5%, e aí a gente recupera um pouco das perdas que tem nesse governo, que é de 9%. A gente ainda tem os avanços na questão do compromisso do governo de fazer uma comissão e começar a estudar o estatuto e o plano de carreira, para posteriormente poder fazer concurso. A questão dos EPIs, a questão da CIPA, a questão de revisão dos laudos técnicos, né, para poder fazer pagamento de periculosidade, insalubridade. Então, esses são só alguns itens que a gente avançou nessa pauta e que, se não estivessem aqui, Joel, o governo ficaria desobrigado de cumpri-lo.
Perfeito. Presidente, apesar do tempo, né, e a data apertada, mas foi possível encaminhar.
Sim, foi. A gente entende que a gente praticamente arrancou uma proposta a forceps, né? Porque o prazo limite era na sexta e a gente na quinta-feira que estava recebendo a contraproposta do governo. A gente agradece à Câmara de Vereadores por ter entendido o momento, né? Até porque você sabe e acompanha, né, Jô, que o município aí está tendo que demitir mais de 200 funcionários, tem muitos locais descobertos, tem muitos locais que vão ficar sem servidores e o município não tem tempo hábil nem para fazer concurso. Mas ninguém pode dizer que isso é novo, porque o município sabe disso desde 2016, porque existe um termo de ajuste de conduta, né? Porque serviço público tem que ser concurso público. E o município sempre ficou optando em ter mais contratações do que servidores efetivos. E aí agora a justiça disse que não pode mais, então fez algumas demissões, daqui 30 dias terão outras demissões e daqui 90 dias terão outras demissões. Então o município de Uruçanga vive um momento na nossa análise mais crítico e preocupante de que a gente já viu. A gente já viu isso acontecer em Criciúma, em 2013, onde foi demitido mais de 900 trabalhadores. Então, a gente já se colocou à disposição da administração para estarmos ajudando dentro do possível e esperamos que a população, que agora é quem vai ser prejudicada pela descontinuidade do trabalho, o servidor, que agora, na hora da rescisão, fica sem o emprego, fica sem saber como vai fazer, né? Mas mesmo assim, Joel, eu queria ressaltar uma situação que, por ocasião de termos o tema 935 julgado do STF no ano passado, que anteriormente, com a reforma trabalhista, tinha sido colocado a taxa negocial para a entidade como inconstitucional, e em setembro do ano passado o Supremo volta a visitar o tema, julga o tema 935 e coloca ele como constitucional, e aí a gente, na negociação, colocamos isso na Assembleia, a Assembleia aprovou, duas Assembleias aprovaram, e a gente passou a colocar a taxa negocial para os servidores não sócios. Aquele que já optam em não contribuir com a entidade nos 2% ao mês que um sócio paga. E, para nossa surpresa, depois de aprovada a Assembleia e nas duas Assembleias, na hora da redação, o governo muda a redação, muda prazo, e, para maior espanto ainda, o prazo era 72 horas, era segunda-feira, né? A gente teve o governo fazendo uma prática antissindical, mandando o mesmo modelo de carta para se opor a essa contribuição para todas as secretarias, os secretários pressionando os trabalhadores para que fosse no sindicato entregar essa carta, e aí a gente teve mais de 200 servidores na segunda-feira entregando uma carta de oposição, dizendo para o sindicato que eu não sou sócio, não contribuo mensalmente e não irei contribuir nem por ocasião da negociação no mês de maio com um único desconto. E aí a gente fez um outro documento dizendo, certo, só porque daqui para frente, então o sindicato não se responsabiliza nem administrativamente, nem juridicamente, por nada que você precisar. Mas a gente ficou muito triste porque a gente viu o governo que não tirou o tempo para que a gente avançasse numa negociação com tranquilidade, com tempo, despendeu tempo em toda segunda-feira, inclusive com os carros públicos, levando as pessoas, dispensando professores do local de trabalho, enfermeiros, para estarem indo no sindicato fazer isso. Então, isso a gente se entristece muito, e também contra o servidor, né? Pelo que eu relatei da negociação, vocês viram o que a gente conseguiu avançar e manter, mas esse trabalhador não tem a consciência de que o fruto dessa negociação for por intermédio da entidade sindical.
Entendi. Presidente, só para voltar um pouquinho ali atrás, ainda sobre as demissões aqui de Uruçanga, né? Quer dizer, as demissões acontecem, evidentemente, para subir os que passaram no concurso, né?
Joel, a gente é outro erro que a administração continuou cometendo, porque a gente já vinha orientando em outros tempos que os concursos que o município de Uruçanga fizesse, ele não fosse eliminatório, que ele fosse classificatório, com cadastro reserva. Porque se o município, vou dar um exemplo, ele tem 5 vagas de enfermeiro, e ele bota só as 5 vagas e não faz um cadastro reserva, se desses 5 enfermeiros, 2 não quiserem, o município só chamou 3. Então vai ficar 2 vagas sem preencher. E se esse concurso fosse com cadastro reserva, o município iria chamando as pessoas que passaram no concurso até ocuparem as vagas que tenha necessidade. Inclusive, nessa situação de demissão, seria um facilitador, porque todo concurso ele é 2 anos validade, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, o município estaria demitindo os contratados e estaria chamando os concursados, e que agora o município não pode fazer, porque o município botou um concurso com vaga limite, né? 5 vagas na saúde, 10 vagas de professor, e aí não tem como chamar agora os outros que passaram depois daquela sequência. Então, o município de Uruçanga tem um grande problema. Ele vai ter que lançar edital de concurso por 30 dias, tem prazo de recurso de mais 30 dias, até publicar e até chamar essas pessoas vai levar no mínimo 90 dias. E ainda com uma observação, que eu não sei se pode, devido à questão do período eleitoral dos 180 dias. Então, eu não sei como isso vai ser resolvido, como vai ser debatido, como o governo tem debatido isso, né? A gente pede também que a sociedade, que os vereadores nos ajudem a fiscalizar isso, porque até o município tem feito até dificultado até mesmo o ingresso de quem passou no concurso, que poderia acelerar, tem tido dificuldade, porque não tem médico do trabalho, porque faltava homologar o concurso. E aí o outro exemplo é que os professores, Joel, o concurso foi em outubro do ano passado, setembro, os professores foram chamados agora em fevereiro, na véspera de começar as aulas. E pasmem, depois dos ACTs. Então a gente não entende por que algumas coisas são feitas. Não é por falta de a gente não dialogar e não orientar quanto a isso, mas infelizmente isso tem sido corriqueiro na administração.
Presidente, chegando a Cocal do Sul, como foram a conversa, né? Como foi a conversa com o Cocal do Sul? Qual é o quadro da cidade?
Bom, Cocal, Joel, a gente foi uma das primeiras cidades sede que a gente encaminhou negociação e fechamos o acordo, né? Demorou um pouquinho até ir para a Câmara, mas a gente também está tranquilo, avançamos para os trabalhadores do quadro geral com ganho por cento, né? De 0,5, avançamos nas correções dos abonos, dos vales, O magistério tinha uma perda em cocal de 11%. A gente conseguiu negociar e que essa perda do 11% com mais o 3,62% até o mês de agosto vai estar na folha de todos os servidores, que a maioria eram os professores efetivos. A gente avançou em várias coisas em cocal. É tranquilo dialogar, né, na mesa, né, onde inclusive o prefeito vai para a mesa dialogar com a gente, explicar as situações. Então a gente fechou, a primeira negociação foi essa, está encaminhando. Agora a gente fica, né, como sempre, observando, fiscalizando aquilo que a gente acordou, ver se vai ser cumprido pelas administrações. Treviso também a gente fechou negociação, né, com tranquilidade, porque lá a gente conseguiu elaborar um plano de carreira, um estatuto, então tem tudo mais normal dentro da lei, então as cláusulas da negociação são menores, né, a gente recompõe inflação, recompõe algumas coisas, mas tudo muito tranquilo, né, também em Treviso. Siderópolis, a gente avançou na negociação também com um ganho real de 0,5%. Tínhamos perda do magistério, não conseguimos recuperar num todo, mas também aplica a inflação, né, que é 4,5%. A gente avança nas questões em Siderópolis de tentar construir uma comissão para fazer plano de carreira e estatuto, que lá o plano de carreira e estatuto é de 1963. Então a gente precisa realmente mudar a questão da legislação em Siderópolis, que é muito prejudicial para todo mundo, que ninguém sabe como buscar os seus direitos. E esse é mais ou menos o cenário. A gente tem Nova Veneza, que também fechamos acordo, né? Em Nova Veneza a gente fechou com INPC e 2% de ganho real, né? Para o magistério também é esse mesmo índice, já que o magistério lá tem uma perda muito grande. O magistério lá tem uma perda, os professores efetivos têm uma perda de mais de 30% de não repasse no valor do piso para os professores efetivos. Então a gente vem avançando, né, em alguns lugares, alguns avançam um pouco mais, outros não, mas a entidade está aí fazendo a luta, né, buscando representar cada um servidor da categoria, buscando melhor, né, as condições de trabalho, salário, nas questões de respeito, né, porque a gente tem vivido nos últimos tempos um quadro de muito assédio moral e até em alguns momentos, em alguns municípios, assédio sexual. Então a entidade está atenta e combatendo esse tipo de coisa, né, junto nas câmaras que a gente tem diálogo, onde não tem, a gente enfrenta isso com os parceiros que a gente constrói, com o Ministério Público, né, entrando com processo judicial.
Ok. Conversamos com o presidente do Sicerp, Reginaldo Bernardo. Presidente, obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia, bom trabalho.
Joel, só me permite mais uma
Pois não.
observação
Claro,
importante.
claro.
Eu queria relatar a Criciúma, um fato que é o fato mais grave também que a gente tem na base. A gente fez negociação em 2023 e o governo de Criciúma, na pessoa do prefeito, encaminhou para a Câmara um projeto para que a negociação tivesse validade por 2 anos, né, alegando a questão eleitoral desse ano. Mas a gente não queria que isso acontecesse. Por quê? Porque chega em janeiro ao aumento do salário mínimo nacional. E os nossos servidores, os que ganham o menor salário, ficam abaixo desse salário. E isso se concretizou novamente. Então, desde janeiro de 2024, as serventes escolares, higienizador, o pessoal do pátio de máquinas, estão recebendo R$ 1.320, enquanto o salário mínimo é 1.412. E em conversa com o governo, a gente fez assembleia, encaminhou pauta. Tentamos negociar com o governo, não nos recebeu. Dialogamos com a Câmara de Vereadores, que interviu e o governo ignorou. e continua respondendo que só vai aplicar o INPC. Mas aplicando o INPC, que não vai dar 4%, porque Criciúma Database abriu, esses servidores vão continuar recebendo a menor que o salário mínimo, porque para chegar ao salário mínimo era necessário com que ele recebesse 7% de reajuste para chegar no 1.400. Então, o sindicato em Criciúma ajuizou a ação, porque ninguém pode descumprir lei federal, né? A lei diz que nenhum trabalhador nesse país pode ganhar menos que um salário mínimo, e Criciúma está pagando menos que um salário mínimo. E não estamos nem nos referindo ao salário mínimo estadual, que já é 1.600, né? Estamos nos referindo ao salário mínimo nacional, que é 1.400. Então, tem essa situação grave em Criciúma, que a gente espera que, como não houve diálogo e mesa e sensibilidade do governo para entender que esses trabalhadores, ganhando R$ 1.320, não conseguem botar comida na sua mesa, porque além de receber R$ 1.320, ele paga 14% de previdência. Então, esse trabalhador está ficando com R$ 1.100 para passar um mês. E a gente sabe que isso é desumano. Então, a gente tem judicializado isso. Estamos contando aí também com alguns vereadores nesse processo, tentando nos ajudar, provocando o Ministério Público para a gente tentar resolver. Era isso, Joel. Eu agradeço aí a oportunidade de estar conversando novamente aqui no seu programa. Esperamos que a população ajude a entidade, que os servidores entendam que a entidade é aquela que está ali a todo momento para lutar para a sua melhor condição de salário e de trabalho.
Muito, okay. Muito bem. Obrigado, o presidente Reginaldo Bernardo, mais uma vez. Bom dia, presidente.
Bom dia, Joel. Obrigado a todos.